Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Começa mais um Pet Radio. Estamos à conversa com o médico veterinário Nuno Paixão. Bem-vindo, Nuno.
Olá, boa noite.
Olá, viva Nuno.
Viva.
Oh Nuno, os nossos animais vão envelhecendo também e nós às vezes vamos nos esquecendo que, tal como nós, também vão tendo aqui, é claro, as consequências da idade. Vão sofrendo de algumas coisas, mas ao contrário dos donos, não as podem verbalizar, obviamente. Portanto, queres falar sobre isso hoje, não é?
Sim, sabe, porque felizmente os nossos cães e os nossos gatos, principalmente, eles estão a durar cada vez mais. Porque as pessoas tomam mais conta deles, têm mais cuidados com a saúde e com a alimentação. E como há mais assistência médico-veterinária, ou seja, eles estão a durar cada vez mais. E ao durar cada vez mais, é bom que vivam mais, mas por outro lado também começam a aparecer as doenças relacionadas com a idade. Apesar de idade, velhice não ser uma doença, as doenças acompanham a idade, não é? E isso é um dos pontos que nós temos que estar constantemente a pensar. E depois... varia, porque, vamos ver, um gato, nós podemos considerar um gatinho velhote, aí, com 11 anos, 12 anos, talvez. Cães grandes, nós consideramos os velhotes a partir dos 8, 9 anos de idade. E os cães mais pequenos, a gente, talvez, também entre os 10 e os 11 anos, para considerarmos mais velhotes. E isso vai variando. E tal como nós, há coisinhas que eles vão fazendo que nós nós como donos, como tutores deles, não nos apercebemos. Nós, a partir de uma certa idade, quando acordamos de manhã, levantamos-nos e já vamos a cochear até sair da cama, não é?
Verdade, sim.
E essas coisas também acontecem com os nossos cães e com os nossos gatos. Só que eles não dizem. E se nós não estamos lá quando eles acordam, até porque eles muitas vezes acordam antes da gente, eles têm um relógio que tem lá o alarme deles, o despertador, sempre uns minutos antes de nós, até fazem questão depois de ir acordar-nos, muitas vezes nós nem vemos isso. Outras vezes eles estão em casa o dia todo, coitados, portanto, há várias coisas. E nem quero imaginar, às vezes, as pessoas que chegam ao pé de mim e dizem assim: Nuno, o meu cão ficou cego hoje, de ontem para hoje ele ficou cego. E eu, isso é muito estranho, porque normalmente há urgências, podem levar a cegueira súbita, mas normalmente não é o mais comum. E basta perguntar, então, mas mudou a mobília lá em casa? Sim, e ele agora bate na mobília. Pois, porque ele nos últimos anos, possivelmente, habituou-se, a visão dele foi se degradando, sabe exatamente onde é que está o sofá, onde é que está a mesa, onde é que estão as cadeiras, e ele vai virando e fazendo uma vida normal. Nós mudamos o sofá e de repente ele bate no sofá. E são essas pequeninas coisas que as pessoas não se apercebem, porque eles não dizem.
Claro.
Como é que a gente sabe se os nossos cães ou os nossos gatos estão a ficar surdinhos? Pelo menos ouvir menos já estão. Não é? As dores articulares é natural, eles não nos dizem tantas vezes, eles não chegam ao pé de nós e dizem assim: estou aflito do meu joelho porque mudou a temperatura.
Claro, é preciso estar atento aos detalhes, não é?
Também os vemos, exatamente. E claro, há problemas de tumores que do facto de eles viverem mais, aparecem mais problemas oncológicos hoje em dia, que também felizmente estão tendo mais trabalho, mais tratamentos e mais sucesso. Alguns começam a ter aquelas doenças típicas da degenerescência mental, ou seja, começam a não conseguir dormir à noite, ficam mais desassossegados, andam às voltas na casa, às vezes esquecem-se de onde é que está a comida, começam a fazer as necessidades em casa, porque a degenerescência neurológica também acontece.
Certo, eu ia-te perguntar isso, Nuno. Os sinais tu aqui já nos disseste, já nos deste conta de vários, portanto, o ir às vezes contra as mobílias, o não conseguir chegar à caixa de areia, no caso dos gatos, também.
Exatamente.
A tempo, enfim, começar a miar mais alto também pode ser, por exemplo?
Pode. Repare, se ele, por exemplo, ele tem o hábito, há gatos que comunicam com outros gatos na rua, na vizinhança. Há gatos que gostam de ir à janela e comunicam com os outros. Eu não sei, a dizer coisas boas ou dizer coisas más, isso eu já não sei. Mas há alguns, eu estou convencidíssimo, que estão-lhe a chamar nomes. Ou outros do outro lado. Mas o facto de ele começar a ficar mais surdo, a dificuldades em ouvir, pode fazer com que eles comecem a miar mais alto, porque eles querem que sejam ouvidos e eles, é o padrão, é aquilo que eles ouvem.
Exatamente, o não saber onde está a comida, a questão que falavas há pouco da falta de sono também. Portanto, isso são os sinais que devemos estar atentos tanto em cães como depois também em gatos.
E também a intolerância ao exercício, ou seja, cansam-se mais. Já não conseguem subir daquele lance de escadas todo de uma vez. Uhum. Param a meio.
Oh, Nuno, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta, que é, nós temos falado aqui dos sinais desses problemas. O que é que podemos fazer para que os nossos animais de estimação se tornem, tenham um espaço mais confortável, vá lá, para viver também esses últimos tempos de vida, tendo em conta já esses problemas que advêm também com a velhice?
Ok. Isso é uma excelente pergunta, porque, olha, uma das coisas, os velhotes passam mais tempo deitados, não é? Portanto, e ajuda bastante ter camas espalhadas pela casa, ter uns tapetes mais fofos, ter cuidado com aquele chão que não tem a mesma tração, ou seja, que eles começam a escorregar, têm mais dificuldade em andar, e termos tapetes ou passadeiras por onde eles possam andar sem escorregar. Mais cuidado com a temperatura, porque quanto mais velhotes somos, mais dificuldades temos em lidar ou com temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas. De uma forma geral, também têm tendência ou ficar mais obesos, portanto temos de ter cuidado. Devemos manter um nível de exercício. Por outro lado, também há aqueles que ficam muito mais magros, mas o próprio exercício para manter a tonicidade muscular também é fundamental. E exercício não é ir com eles e soltá-los lá fora e esperar que eles andem a correr. Não, é nós mesmo andarmos com eles lentamente. É nós fazermos um pequeno exercício. Não é exercício anaeróbico, ou seja, não é chegar lá e correr, e depois ao fim de 5 minutos estão completamente estafados. Não, precisamos de exercício aeróbico. Ir andando, começar lentamente, ir andando cada vez mais. E esse exercício vai ajudar muito nas dores articulares, vai ajudar muito na perfusão, ou seja, na oxigenação do cérebro. O fluxo sanguíneo a chegar ao cérebro entrega mais oxigênio. Eles vão se sentir melhor, vão ter menos problemas de demência e de alterações neurológicas, interagir, ter brincadeiras que o obriga a pensar, e já lá vai o tempo em que dizíamos que burro velho não aprende línguas, não é? E ter exercícios mentais com os nossos cães velhotes são fundamentais. Também é bom para nós, porque nós também fazemos exercício com eles e mantemos o nosso cérebro também ativo, mas para eles é fundamental. Manter o olfato, ou seja, esconder biscoitos em casa para eles continuarem a usar o olfato e a procurar. Portanto, manter estímulos mentais é fundamental para uma velhice mais saudável.
Muito bem, estar atento aos sinais, manter esses estímulos e uma dose extra de carinho também ajuda.
Sem dúvida. Sem dúvida.
O Nuno Paixão é médico veterinário, junta-se à Rádio Observador todas as semanas no Pet Radio. Nuno, muito obrigada, até para a semana.
Até para a semana.
Um abraço,
Nuno. E bom confinamento com eles.
É isso mesmo, obrigado. Woof, woof!